O tema aqui é discutir a pobreza visando estratégias para a sua superação. E o meu registro, a minha chave aqui, vai ser um pouco diferente, né? E eu acho que a ideia é essa mesmo, complementar a abordagem do Jorge, porque eu vou estar exatamente abordando as dimensões psicossociais da pobreza e o que isso traz de implicações para a formulação de políticas públicas, né? Significa olhar para a pobreza de uma perspectiva para além, né, da privação de renda, ainda que considerando que a renda é um indicador importante e com ele está relacionado a uma série de outras vulnerabilidades. Mas é importante especificar essas dimensões psicossociais, essa dimensão da subjetividade também envolvida na discussão ou na condição de pobreza. E a exposição tem, né, estruturada em 4 pontos. Rapidamente, a primeira é só mesmo uma chave, né, de entrada para o tema, porque acho importante, assim, a gente acabou de realizar uma pesquisa na Fundação João Pinheiro agora, com apoio da FAPEMIG, que tenta um pouco mensurar os efeitos dos serviços, dos programas de proteção da pobreza. Foi uma pesquisa grande, a gente teve uma contribuição importante de vários pesquisadores tentando exatamente mensurar como é que se mensura esses efeitos no âmbito da autonomia, da capacidade de ação, no âmbito do protagonismo das famílias. E aí a gente está realmente muito imbuído dessa pesquisa. O relatório ficou pronto esse mês. E isso, essa dimensão da subjetividade, a questão do sofrimento, ela ficou muito presente, porque a gente ouviu famílias, ouvimos mais de 600 famílias beneficiárias do Bolsa Família, e que também participam do CRAS. E é importante, muito importante, começar, né, com essa perspectiva de que a pobreza tem uma dimensão da subjetividade, que a gente está falando aqui também, além das estatísticas ou para além de números, a gente está falando de cada uma pessoa que tem um nome, que tem sonhos, que tem desejos, que tem projetos. A gente está falando de pessoas concretas, reais, e é importante resgatar essa discussão da pobreza. Mas não se trata também de um apelo à caridade, um apelo ao amor, um apelo à filantropia, né? Embora isso tudo esteja presente também aqui, né, a perspectiva é a perspectiva de direitos e de cidadania, né? A gente está falando de justiça social, a gente está falando, de fato, de uma abordagem, né, de um enfrentamento público de uma questão que é uma produção social, que não é um dado da natureza, de algo que é produzido pelas nossas formas econômicas e sociais e políticas. Então, essa condição é fruto de decisões, são fruto de situações, e que cabe uma resposta em termos de políticas públicas, em termos do conjunto da sociedade como um todo. Então, está aqui, né, eu acho que uma frase que pode ser um pouco a entrada para o que eu quero apresentar para vocês, é que, embora a dor, né, seja uma condição humana, o sofrimento é algo que é mediado pelas injustiças sociais. E aqui, nessa perspectiva, ainda que a gente considere os aspectos psicossociais, a dimensão da subjetividade da pobreza, não é possível pensar e enfrentar, né, a pobreza com base nos velhos argumentos da filantropia, da caridade, da benevolência, da boa vontade. Não é nada disso. Se trata de direitos, de profissionalização da atenção à pobreza, de enfrentamento radical, né, de modificação tremenda da nossa forma de conceber e enfrentar essa realidade. Então, aí eu já estou no segundo ponto, que, na verdade, eu quero trabalhar mais, né, o que significa uma concepção ampliada de pobreza e que consequências que isso tem para o desenho de políticas públicas. No final, no quarto ponto, se der tempo, tem alguns dados preliminares sobre a pesquisa que a gente fez, né, a pesquisa teve uma contribuição importante do professor Edgar Magalhães, e um esforço grande e ousado, que eu acho que foi feito no sentido de tentar capturar na ponta, na realidade, o que acontece de fato com essas famílias a partir da entrada no Bolsa Família e do acesso aos serviços socioassistenciais através dos CRAS. Então, é importante essa discussão, né, de concepções, como que a gente entende a pobreza, como que, na verdade, a gente está compreendendo o que é a pobreza, porque isso tem consequências em termos tanto da mensuração do público, né, na identificação do público que vai ser alvo das políticas, os legítimos demandatários das políticas de proteção social, quanto também tem implicações nas estratégias de enfrentamento, né. Isso tem consequências importantes do ponto de vista das políticas públicas. Então, a gente está falando aqui da pobreza não só como algo que é relevante do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da academia, do ponto de vista do entendimento de um fenômeno social, mas, sobretudo, do ponto de vista da política pública, do campo da ação, especificamente. E aí tem um diagrama, né, que eu acho que ele explica bem determinadas concepções, enfoques, como a gente concebe o problema da pobreza, tem implicações, por um lado, na forma como a gente operacionaliza, como a gente mensura esse público, né? Mensurar, identificar quem, né, quantos por cento da população, qual que é a magnitude do que a gente está falando. Né? Então, uma concepção, por exemplo, como a que foi abordada aqui, né, que define a pobreza extrema a partir de um corte de renda, a partir de uma perspectiva monetária, isso define um conjunto de 900 mil indivíduos ou 380 mil domicílios que seriam alvo de políticas de enfrentamento da pobreza extrema. Mas, se a gente define de uma outra maneira, se a gente compreende a pobreza para além, né, de uma privação monetária, ou entende a pobreza como um fenômeno muito mais complexo e multifacetado, os nossos indicadores e a nossa definição do público vai ser outra. Isso é importante, isso tem consequências importantes, muito práticas em termos de orçamento, em termos de formulação de ações. Né? Não é irrelevante essa discussão conceitual pelas implicações que ela contém. Né? E, por outro lado, também, a concepção e enfoque de pobreza orienta as estratégias de intervenção, alimenta a nossa ação. Né? Toda estratégia tem uma concepção por trás. Então, acho que é importante essa discussão, discutir sobre o que a gente entende de pobreza, sobre o que está envolvido na discussão de pobreza, porque isso tem implicações objetivas, concretas, reais, em termos do público, né, das políticas, como também do conteúdo, que tipo de políticas vão ser desenvolvidas. Né? A gente não vai aprofundar muito, né, em cada um desses enfoques, esses são só algumas das maneiras de conceber a pobreza, a gente poderia, cada um deles, desenvolver bastante, mas não é o caso aqui, mas eu acho que eu gostaria rapidamente de mencionar, né, essa perspectiva, por exemplo, do enfoque monetário, que é o enfoque da pobreza vista pela privação de renda, é o mais antigo, é o mais hegemônico, é o dominante, é o que a gente está usando aqui, inclusive, para dizer da pobreza. A gente está falando da pobreza extrema a partir de um corte de R$70 per capita. Né? Então, é uma ideia da pobreza medida, enxergada a partir desse indicador. Né? Isso, desde o século XIX, é assim. Mas, depois, outras abordagens foram sendo agregadas, tentando ultrapassar as fragilidades dessa visão da pobreza como ausência de renda. Olhar para as privações múltiplas ou para as necessidades básicas insatisfeitas, por exemplo, significa olhar que a renda pode ser um indicador importante das condições de vida, mas ela não é suficiente, está longe de ser suficiente. Porque a gente tem que ver, de fato, e é esse enfoque das necessidades, aponta isso muito bem, a questão do acesso a bens e serviços, acesso à escola, acesso à saúde, acesso a uma infraestrutura urbana, acesso a transporte. Né? Acesso à moradia, tudo isso diz de condições de vida muito além da renda. No mesmo nível de renda, famílias que se encontram em territórios ou em situações diferentes, em termos de escola, acesso à escola, acesso à saúde, apresentam condições de vida muito diferentes também. Então, a renda ela é importante, mas ela não é absoluta. Né? E mesmo porque aqui a gente está falando de um nível de renda muito baixo, a gente está falando de uma linha de corte de pobreza absoluta de R$70 per capita. Nem todos os países do mundo, os países desenvolvidos, trabalham com linha de pobreza, sim. Pobreza absoluta. Nos países desenvolvidos, se trabalha com linha de pobreza relativa, que leva em conta a dimensão da desigualdade. Aqui, não. A gente está trabalhando com a ideia de mínimos. E R$70 é muito baixo. Então, se a gente colocasse uma renda, né, uma linha de pobreza relativa, como é o caso dos países desenvolvidos, provavelmente a gente teria 60%, 70%, 80% da população pobre no Brasil. Né? Então, a gente está falando de algo muito pequeno, né? E, ao mesmo tempo, de uma situação extremamente grave. A renda é importante, mas olhar para o acesso à saúde, o acesso à moradia, condições de saneamento, escolaridade, tudo isso diz respeito a condições de vida. Essa ideia de privações múltiplas para além da renda, né? Que está envolvido no enfoque das necessidades básicas insatisfeitas. Temos aí também o enfoque das capacidades, que foi um pouco uma construção do Amartya Sen, um economista que ganhou o prêmio Nobel na década de 70 e que foi um importante formulador da ideia do desenvolvimento humano, o índice do IDH veio a partir das formulações desse economista, que mudou radicalmente o discurso sobre bem-estar, sobre crescimento econômico, exatamente porque ele trouxe para o debate, para a discussão, a ideia da liberdade, né? A ideia da capacidade. A ideia de que a pobreza não é só nível de renda, não é só nível de produtividade ou nível de riqueza das nações ou dos países. Que depende de olhar para as oportunidades e para as capacidades que as pessoas têm para viver a vida que elas julgam que é digna de ser vivida. Né? A ideia do desenvolvimento como liberdade chama atenção para o aspecto da subjetividade, do respeito, da autonomia, da dignidade, todos esses elementos que estão meio que fora do discurso econômico, mas que nessa discussão aberta pelo enfoque das capacidades é o centro, né? E importa olhar para isso. Para além da renda, a mesma renda, numa família que tem uma condição de um problema de drogadição, de um problema de alcoolismo, um deficiente ou um idoso, ou que mora numa periferia, é muito diferente de uma família que tem a mesma renda e com outras condições familiares ou comunitárias diferenciadas. Né? Importa olhar para isso, em que condição que as pessoas têm realmente possibilidades de viver uma vida com segurança de renda, com acesso à informação, com acesso aos bens da cultura, partilhando uma situação de igualdade, sem vergonha de participar. Então, é um caminho muito mais longo que foi aberto com essa perspectiva do enfoque das capacidades, e isso muda radicalmente a nossa visão do que é, né, ou como que pode ser visto o fenômeno e a condição da pobreza. O enfoque da exclusão social é um enfoque bastante específico, né, de uma certa sociedade industrial europeia. Ele surge lá no contexto de uma sociedade rica, né, exatamente para mostrar que tem mesmo, né, um conjunto da população que não usufrui dos benefícios do crescimento econômico. Né, um conjunto de pessoas que devem ser protegidas pelo Estado através de uma renda mínima de inserção. Que são aquelas pessoas que sofrem de um processo de exclusão social pela exclusão do trabalho, pelas mudanças no mercado de trabalho. E esse enfoque da exclusão é hoje um enfoque que orienta a política da União Europeia. O plano de combate à pobreza da União Europeia é um plano de enfrentamento da exclusão social. É um conceito muito mais amplo que o conceito de pobreza, porque olha para a dimensão do gênero, olha para a dimensão da cor, olha para outras dimensões das relações sociais, né, dos estigmas, da segregação, dos aspectos mais propriamente relacionais envolvidos na condição de pobreza. E aí é bastante específico o olhar da exclusão social e o que, que ele traz, né, que tem a ver com essa ideia de pertencimento, de compartilhar um universo comum de sentido, de reconhecimento, de identidade. Né. O enfoque da vulnerabilidade e riscos é o mais recente, tem uma cronologia no surgimento desses enfoques, e é o mais utilizado, vamos dizer, está orientando a política do SUAS, é o que tem orientado, né, o debate sobre a pobreza, de certa maneira, porque é um enfoque que absorve a ideia de pobreza como privação monetária. Ele contém a ideia de privação material, mas ele vai além. Né? Ele vai além porque reconhece a multidimensionalidade das privações, reconhece que não é somente uma privação de renda, que tem um conjunto de outros ativos que tem que ser considerados para além do ativo financeiro. Né? Reconhece a presença de dimensões subjetivas, de aspectos relacionais, dos aspectos das relações familiares, dos aspectos das relações sociais e políticas. E reconhece um elemento importante que a gente vai ver mais para frente, que é a ideia de estrutura de oportunidade. A ideia de estrutura de oportunidade diz respeito ao conjunto de políticas, de leis, de regras, de instituições que, de fato, possibilitam, viabilizam ou não a superação e o enfrentamento dessa condição de privação. Então, esse é um pouco o nosso argumento, né? Que a renda, ela é necessária, ela é fundamental numa sociedade monetarizada como a brasileira. Não tem jeito da gente olhar para a pobreza sem considerar a renda, mas ela não é suficiente para caracterizar a pobreza, não é suficiente para, sobretudo, enfrentar a pobreza. Esse é um pouco um argumento. E aí toda essa literatura sobre esses outros enfoques da capacidade, da exclusão, da vulnerabilidade, chamam a atenção para a mesma coisa. Né? A necessidade de considerar outras dimensões para além da dimensão econômica, para além da dimensão monetária, para entender, né, para identificar outras situações de vulnerabilidade para além da pobreza extrema ou da pobreza em si, e ter instrumentos e meios e condições mais efetivas de enfrentamento também. Né? Então, os elementos da multidimensionalidade, da dos múltiplos aspectos e das múltiplas faces da pobreza, a ideia da heterogeneidade e a presença também de dimensões subjetivas, ou o que a gente está chamando de aspectos menos tangíveis, aspectos de natureza psicossocial, que estão presentes, muito presentes, de forma quase absoluta nas famílias em situação de extrema pobreza. Né? É algo, a gente vai ver um pouco esses elementos mais detidamente nas transparências aqui. E a questão do que isso, o que significa considerar esses elementos do ponto de vista da formulação e da implementação de políticas públicas? Que consequências que isso tem para a intervenção? Eu acho que esse é um pouco a nossa perspectiva aqui. Né? Então, quando a gente está falando de multidimensionalidade, multideterminação, é algo que já foi falado aqui de diversas maneiras, mas é importante a gente precisar um pouco isso, né? Que a gente está dizendo que, para além da renda, você tem uma série de outros vetores ou fatores que se misturam com a precariedade de renda e que um vai se sobrepondo, reforçando o outro, criando uma situação de múltiplas privações. Né? Um indivíduo, uma família que tem uma baixa renda, né, que coloca criança no trabalho infantil para aumentar essa renda, tem uma vulnerabilidade adicional aí, que é um déficit de escolaridade dessa criança, né? Ela está sujeita a uma série de riscos, e isso significa um atraso escolar. Né? Essa família que tem uma baixa renda, que mora numa periferia com baixo acesso a serviços de saúde, ela tem uma condição de saúde mais precária, né? As crianças adoecem mais, tem um rendimento pior da escola, a casa é pequena, não tem como estudar, não tem um cômodo onde a criança possa abrir o livro e ter a mesa. Então, tem uma precariedade de moradia envolvida aí, tem uma precariedade de déficit de escolarização, de déficit de informação, de aspectos culturais, de locomoção na cidade. Pode parecer incrível, mas a gente encontra, conversando com as pessoas, gente que mora em Belo Horizonte, nas periferias, em alguns lugares, que nunca foram na Savassi, por exemplo, ou no Parque Municipal, ou nunca entraram no shopping. Elas estão segregadas de alguma forma. Né? Elas não compartilham o mundo comum. Né? Então, quando a gente está falando dessa multidimensionalidade, nós estamos falando dessas condições, né? Onde um vetor da falta de renda vem acompanhado de falta de escolaridade, de precariedade de saúde, de problema, né? Com alcoolismo, com drogadição, com depressão. Isso é uma coisa que a gente viu muito. Na fala das mulheres e na fala dos técnicos que trabalham com essas famílias, as famílias estão deprimidas, numa espécie de desesperança. Né? Muitas vezes, procuram um posto de saúde para ter alguém com quem conversar. Né? É dessa situação que a gente está falando, onde o estado de privação material vem acompanhado de privações de outras naturezas. Né? E uma multidimensionalidade que vai para além da renda. Esse é que é o ponto da ideia, né, de considerar também os fatores que são individuais, o que é específico de cada família, os fatores culturais, todos os aspectos que estão envolvidos para além do aspecto econômico. Né. A pobreza crônica ou a miséria, né, essa pobreza extrema, como a gente está falando aqui, ela é um produto e um resultado desse aprisionamento. Né. Esse termo, a teia da pobreza, é exatamente uma teia onde parece que não tem saída, não tem escapatória. A saída é difícil simplesmente pela renda, você conseguir tirar essa família dessa série de vulnerabilidades, dessa situação onde ela se sente impotente, paralisada, sem ter para onde ir. Né? Porque é uma série de vetores que se somam e que se interagem, e que isso é difícil resolução de um problema como esse. Né? Quando não é só uma dimensão, que se fosse, seria bastante simples, entre aspas, né? Mas simplesmente transferir renda para essas pessoas estaria tudo resolvido. Não é assim. Né? Tem uma série de outros fatores que condicionam, inclusive, o uso dessa renda. Né? A heterogeneidade da pobreza é um outro elemento que está ligado com a multidimensionalidade, mas é um específico, porque decorre de que os pobres não são todos iguais. A gente está falando aqui de 900 mil indivíduos que recebem um quarto, que tem um rendimento médio mensal per capita de até um quarto de salário mínimo, mas cada um é um. Com as suas idiosincrasias, com as suas singularidades, com as suas particularidades, com trajetórias de vida específicas. Então, a pobreza é diversa. Né? Pobres são pobres de formas muito diferenciadas, as necessidades não são todas iguais. Não é pelo fato de serem todos, de estarem todos abaixo de uma linha de rendimento que os coloca numa mesma situação. São situações específicas que demandam, portanto, um atendimento específico a essas necessidades também. E aí um elemento importante que decorre da gente considerar essa heterogeneidade da pobreza é a questão do território, né? Olhar para o território, porque é ali que, de fato, se produzem essas diferenças. Existem evidências, existem estudos que mostram que você pode controlar todas as variáveis, escolaridade, renda, né? Mas que tem algo que é do lugar onde as pessoas moram que faz toda a diferença para elas saírem ou não da pobreza. Existem áreas segregadas, né? A gente vai ver, se der tempo aqui, algumas falas na pesquisa que a gente conseguiu colher isso, né? Existem territórios onde tem um processo de degeneração, onde tem um processo de desorganização social, onde tem um processo de precarização dos serviços, que é difícil reverter esses processos. Alimento é mais caro, o transporte é mais caro, as condições de saúde são piores, o posto de saúde funciona pior, né? Tá mais sujeito aos elementos da violência do território, aos elementos do tráfico, né? São processos onde você tem uma dissolução do tecido social, relações de violência, de desconfiança, de não cooperação. Então, tem elementos nas próprias áreas, né? E que isso é importante de considerar numa estratégia de enfrentamento da pobreza, exatamente essa dimensão do território. Não é possível uma política maciça que se dê de forma homogênea em todos os lugares, porque em cada lugar tem uma especificidade, tem um contexto, e que isso deve ser levado em conta. E, para além disso, né, desses dois aspectos que as concepções ampliadas sobre a pobreza, todos eles reconhecem como elementos importantes, tem também essa questão das presenças das dimensões menos tangíveis, o que a gente está chamando de aspectos psicossociais aqui. E, por aspectos psicossociais, a gente está na fronteira mesmo, né, de alguma questão que é da ordem do sujeito, mas que é produzido na interação com o social. Né, como a gente abriu aqui falando, a dor é da humanidade, é do indivíduo, mas o sofrimento é mediado pelas injustiças sociais. E quando a gente está falando de pobreza, a gente está falando de sofrimento. Né, o sofrimento da incerteza, a insegurança, é uma situação que se acumula uma série de privações e que geram comportamentos, atitudes, valores, crenças, que é muito difícil de alterar. Mas isso se produz, e principalmente para esse grupo da pobreza crônica, onde a gente tem aí essas dimensões que têm a ver com os vínculos sociais, com as relações sociais, que têm a ver com isso, baixa autoestima, né, resignação, fatalismo, desesperança, né, subalternidade, dependência. É uma série de elementos que vão se construindo na relação desse pobre com as políticas públicas. Ele vai aprendendo a ser pobre, né? Vários autores mostram isso, o processo de aprender a ser pobre, de assumir a condição de coitado, né, de assumir a condição do destituído, do que não tem, do que não sabe, né, dessa postura de que não adianta fazer nada, de que nada vai mudar, de que é assim mesmo. Né? Isso é muito importante de ser considerado, esse elemento, que a gente não sabe como mexer com isso. Né? As políticas públicas não sabem como mexer com isso. Não é algo para psicólogo também cuidar. É algo que as políticas têm que desenvolver, de alguma forma, uma tecnologia, uma metodologia para enfrentar isso. Como que se altera essas condições psicossociais? Né? Como se altera essas condições da desesperança e do fatalismo? E aí é muito importante olhar para essas relações que se criam entre os agentes públicos e os pobres, né? Entre os não pobres e os pobres. Né? Porque, frequentemente, são nessas relações que essas atitudes, comportamentos, crenças são construídas e são reforçadas. Né? Geralmente, os pobres, principalmente pelos agentes públicos encarregados da execução de programas, são vistos como aqueles que não sabem, que não podem, que não têm, que são incapazes, que são coitados, que são frágeis. Eles são mesmo. Né? Mas, muitas vezes, é demandado deles uma postura de um pobre bonzinho, que colabora, que não dá trabalho, que aceita, que agradece. Né? Isso tudo reforça uma atitude de passividade. Né? É muito diferente uma relação que se cria, que se estabelece baseada no aumento do protagonismo, no aumento da autonomia, no aumento da capacidade de reivindicação dessa população, na escuta de verdade dessa população. Isso são tudo mecanismos de políticas públicas que têm que ser desenvolvidos, de fato, para romper com esse círculo, né? De destituição e esse círculo de privação. E aí é importante também, quando a gente considera essa dimensão psicossocial, esse conjunto de fatores, né, de natureza mais subjetiva, de comportamento, atitudes, representações, crenças, etc., que também é importante ter o foco nas capacidades, né, nas oportunidades que são abertas e nos recursos que os pobres têm. Né. Eles têm elementos que podem ser mobilizados, eles têm ativos, muitas vezes, que podem ser resgatados. Esse saber, essa capacidade de olhar, né, não só para a destituição, para a falta, mas também para as possibilidades de construção conjunta, de oportunidades de saída. Né. E isso nos remete a esse tema da autonomia, do empoderamento, da promoção social. Né, porque a gente está falando exatamente como que a gente tira esses indivíduos dessa condição e consegue, de fato, colocá-los numa esfera de cidadania, de autonomia, de protagonismo, né, de uma condição de partilha de uma identidade comum. E aí a gente está dizendo, né, que é importante olhar para essa situação com um enfoque de vulnerabilidade, um enfoque que vai para além da pobreza monetária, porque isso nos obriga, em termos de políticas públicas, a olhar para políticas preventivas. Né, para olhar para políticas que acontecem antes do indivíduo precisar dessa política, ou desse recurso, ou dessa transferência de renda. Uma série de políticas de prevenção podem ser desenvolvidas antes, né, que o indivíduo precise ou dependa para a sua sobrevivência exclusivamente de um benefício de transferência de renda. Porque muitas vezes, a gente ouviu isso no campo, a Bolsa Família é o único rendimento que essas famílias têm. Agora, é possível que alguém vá viver com o rendimento do Bolsa Família como o único rendimento que a família tem? Né? E provavelmente vai contar com esse rendimento, vai precisar desse rendimento para o resto da vida. Porque são famílias que têm baixa escolaridade, né, que não têm acesso a curso de qualificação, porque têm baixa escolaridade. E se conseguem ter acesso a curso de qualificação, não têm acesso a emprego. Né? Muitas vezes não conseguem ter emprego porque não tem com quem deixar os filhos. Tem crianças pequenas e não tem ainda, por todo o esforço que já foi feito, um sistema de creche pública que, de fato, consiga disponibilizar essas mulheres para o mercado de trabalho. Né? Muitas vezes são empregos precários. Então, a gente está falando, né, da necessidade de pensar, do ponto de vista do sofrimento, dessa ameaça, da insegurança, da incerteza, da precariedade, da vulnerabilidade, exatamente uma política muito além da transferência de renda. Muito para além dessa considerar simplesmente necessidades insatisfeitas, o que não é pouco, né? Porque quando a gente pensa alimentação, saúde, moradia, trabalho, transporte, relações sociais fragilizadas, é uma série de elementos envolvidos numa condição de pobreza e a reversão dessa condição, ela é muito desafiadora. Por isso é que é necessária uma forma diferente de olhar o problema, para que a gente consiga achar alternativas diferentes de enfrentamento também. E aí, rapidamente, quando a gente pensa no enfoque da vulnerabilidade como uma base conceitual, né, para a gente entender a pobreza, a gente está falando de pelo menos 4 ou 5 elementos ali. A ideia de riscos, né, de riscos, e aí são riscos econômicos, o risco do desemprego, o risco de uma crise econômica, o risco de uma enchente, o risco, são riscos de diversas naturezas que todos nós estamos sujeitos. Né, há uma chuva enorme, todos nós estamos sujeitos, mas os indivíduos que moram na periferia, numa área de risco, estão muito mais vulneráveis a esse risco. E têm muito menos ativos, têm muito menos recursos para fazer frente a isso. E por ativos, a gente entende capital financeiro, a renda, né, o aspecto monetário é importante, o dinheiro que as pessoas têm, mas também os bens que elas têm, a moradia, os ativos físicos que elas têm, né, a própria moradia, um carro, um equipamento, alguma coisa, um meio de produção qualquer que ela tenha condição de produzir a partir desse meio de produção, alguma condição de subsistência. Né? É, ativos humanos que têm a ver com escolaridade, com condições de saúde, né, com conhecimento, sobretudo. Ativos sociais, que diz respeito às relações familiares, às relações com a rede de serviço, às relações comunitárias. Tudo isso é considerado na literatura como ativo. As pessoas podem, de alguma forma, movimentar-se diferentemente na condição de pobreza em função desses ativos que elas possuem ou não. E aí tem a ver com a estratégia de respostas também, né, que tem a ver com os usos dos ativos. Como que elas utilizam esses recursos que elas têm? Muitas vezes a família utiliza a mão de obra do trabalho infantil, que isso recupera um pouco o ganho monetário da família, mas está prejudicando um ativo em termos humanos ou um ativo em termos de escolaridade. É importante olhar essa interação entre os diferentes ativos. Né? Uma família, um chefe de família, por exemplo, que perde o emprego, né? Ele não perde só o emprego, né? Ele não perde só a renda. Vem junto com isso uma série de outros ativos familiares que também sofrem com isso. Todos, a literatura está cheia de relatos, né? Que a perda do trabalho, não conseguir ser o provedor da casa, isso leva ao abandono do lar, uma baixa autoestima, o alcoolismo, a perda da autoridade familiar, a desagregação familiar. Muito mais além da renda, o trabalho, a ausência do trabalho, tem impactos muito para além disso, né? E aí a ideia também de que não é possível pensar a pobreza simplesmente como um corte estático numa linha qualquer definida de antemão. É um processo, né? É uma dinâmica. As pessoas não se tornam pobres de uma hora para outra, né? Tem um processo que se cria. E aí é importante perceber qual que é o papel das políticas públicas na reorientação dessa trajetória, né? Qual que é a capacidade que as políticas públicas têm, de fato, de reverter uma trajetória descendente de exclusão ou destituição? Qual que é o papel que, às vezes, umas ações pequenas ou ações mais estruturais têm, de fato, para evitar essa marginalização social? Isso é os enfoques sobre a pobreza da perspectiva monetária, ainda que considerem a linha do tempo, do ano de cá para o ano de cá, o que, que aconteceu, mudou, diminuiu, subiu. Mas qual que foi a trajetória? O que, que aconteceu que impulsionou essa família para um lado ou para o outro? Né? Qual que é o peso dos fatores que provocaram essa mudança nessa dinâmica da pobreza? Entender isso é muito importante. Né? E a ideia de estrutura de oportunidades. Isso é fundamental porque diz respeito ao seguinte: olhar a pobreza, a gente não pode olhar só para os pobres. Né? Os pobres não brotam da terra, eles não são. Eles são produto da organização social. Tem a ver com essa ideia de estrutura de oportunidade, as políticas, as leis, as regras, as instituições. E as instituições do executivo, do legislativo, da sociedade, do setor privado, tudo isso está produzindo a pobreza. Né? Uma lei de uso do solo, uma lei de habitação, uma lei de regularização fundiária, uma política pública de infraestrutura urbana, um recurso que vem para uma determinada política, tudo isso está interferindo na condição de vida dos pobres, de forma muito direta. E essa ideia de estrutura de oportunidade, ela é muito importante porque ela revela, né, que não basta olhar para os pobres ou aumentar os ativos dos pobres exclusivamente. Se não tiver uma mudança também nessa estrutura de oportunidade que favoreça que os pobres possam realmente mudar de vida. Por exemplo, não adianta simplesmente convencer uma família a colocar a criança na escola, tirar a criança do trabalho e colocar na escola, se não tem vaga para essa escola, se essa escola não recebe. E o que a gente escuta é que muitas vezes a escola não quer o público do Bolsa Família. Né? Muitas vezes a escola não quer esse público que dá problema, vamos dizer assim. Né? Então, qual que é a estrutura de oportunidade que, de fato, está aberta para que as famílias possam mobilizar seus ativos e fornecer respostas? Né? A mulher pode fazer um esforço tremendo, a beneficiária do Bolsa Família, para se qualificar, para fazer um curso de qualificação, ela tem que pegar dois ônibus, às vezes, para chegar na entidade que oferece o curso de capacitação. Ela não pode trabalhar, né, porque ela tem que fazer o curso de qualificação. Fazer esse movimento todo de motivação para o trabalho, aí ela não encontra vaga. Ela fica procurando emprego, ficha, não encontra trabalho. Qual que é a estrutura de oportunidade que, de fato, está aberta para ela? Para ela. Porque dizer que tem uma abertura de vagas no mercado de trabalho, que cresceu, etc., não é para esse público. Né? Não é para o público que está lá no Bolsa Família, que está lá nessas condições de pobreza extrema. Isso a gente, né, a estrutura de oportunidades, chama atenção para isso. E aí o terceiro ponto, né, que consequências que a gente considerar a multidimensionalidade, a heterogeneidade, essa dimensão mais subjetiva, coloca para o desenho de políticas públicas? Que tipo de intervenções são necessárias para isso? Né? E que mudanças na implementação das políticas? Claro que a gente não vai explorar detalhadamente nada disso, mas só mesmo deixar essa questão aqui. A questão da intersetorialidade, vocês vão discutir isso provavelmente amanhã, eu acho, né? Uma mesa sobre essa discussão da necessidade de políticas que sejam mais integradas, mais articuladas, intersetoriais, para fazer frente a esse caráter multidimensional da pobreza. A ideia de redes de serviço, a importância do território, a flexibilidade na provisão de serviços para dar conta dessa heterogeneidade. Né? As respostas têm que ser diferenciadas, porque a pobreza é heterogênea, não adianta, né, quem lida com a com a população. Eu estou vendo aqui um monte de pessoas que trabalham nos CRAS, que trabalham com o público da política de assistência, que sabe que uma coisa que faz para uma família não é a mesma coisa que se faz para outra família. Né? Então, tem que ter uma oferta flexível de serviço, uma capacidade de mobilizar uma rede adequada de qualidade com serviços que sejam... que respondam às demandas e às necessidades da população. E o foco na ampliação da autonomia e desenvolvimento das capacidades. Esse é o tremendo desafio, né? Porque, na verdade, a gente não sabe como fazer, como alterar essas condições, como, de fato, gerar esse protagonismo, como, de fato, gerar. E aí, quando a gente está falando de empoderamento, nós estamos falando de mudanças que têm a ver com aumento no âmbito de recursos externos, né? Transferir poder aos pobres. É uma palavra horrível, mas ela, de fato, remete a isso. Assim. Empoderar significa alterar as condições de acesso do ponto de vista, né, de recursos diversos, à renda, à informação, a serviços, a trabalho, etc. Condições muito objetivas, mas também diz respeito ao âmbito das crenças, dos valores, capacidade de ação e capacidade de efetivar escolhas e resultados. E aí a gente está dizendo de algo que acontece no plano do indivíduo, no nível macro, atitudes, comportamentos, etc., empoderamento que acontece aí. E a gente viu isso muito claramente também na pesquisa que a gente fez. Isso apareceu, né, a ideia de que, na medida que você trabalha com as famílias, e aí as famílias falam, as meninas do CRAS trabalham a gente de dentro para fora, né, isso mostra que elas não abaixam a cabeça, que elas têm reconhecimento dos seus direitos, que elas já chegam nos serviços da rede de uma forma mais altiva. Né? Aumenta a capacidade de diálogo, aumenta a capacidade de interpretação e de comunicação, dimensões da sociabilidade, tudo isso significa empoderar. Né? Tudo isso significa uma capacidade de autoafirmação, de autoexpressão, mas é insuficiente, né? Se não vier acompanhado dessas condições objetivas que são dadas ou não pela estrutura de oportunidade existente. Né? Não adianta trabalhar o indivíduo se, de fato, não tem as condições do contexto que permitam que ele caminhe com as próprias pernas. Né, o que ele possa caminhar assim. E os agentes públicos, esse é um ponto importante, os agentes públicos, os agentes não pobres, vamos dizer assim, são extremamente importantes para catalisar esse processo de mudança. E aí, quando a gente pensa, o que, que a gente tem em termos de políticas? Né? A gente tem a política de transferência de renda, que é, na verdade, não só uma invenção brasileira, mas é europeia e da América Latina. Praticamente todos os países da América Latina, a partir da década de 90, adotam essa política como estratégia de enfrentamento da pobreza, né? Mas que é claramente insuficiente. Né? Mesmo, por quê? Porque o valor do benefício é pequeno, né? Querendo ou não, embora seja um dos maiores da América Latina, é pouco a média do benefício para uma família sobreviver. Ela permanece numa situação de pobreza, isso não permite que ela saia, né? Se não vier acompanhado de outras mudanças, em outras políticas, em outras esferas de governo. A efetividade dos programas de transferência de renda para reverter de forma sustentável a pobreza demanda uma reorganização não apenas da saúde, da educação, pelas condicionalidades, embora fundamentalmente exija essa mudança na forma da educação e da saúde trabalhar para, de fato, dar conta das condicionalidades. Mas exige uma mudança e uma alteração e uma articulação de outros setores, de outros níveis, de vários níveis da política, nível local, nível estadual, nível federal, diversos atores da sociedade civil, do mercado, do Estado, né? E não é suficiente, ela é extremamente importante, mas doutora, ela é claramente insuficiente.
Mais 10 minutos.
Ok. Então, e é combinado com o benefício de transferência de renda o esforço do Sistema Único de Assistência Social. Né? É uma mudança muito grande, quem conhece a história da assistência social sabe a importância que significou a Constituição do SUAS, dessa política sistêmica, organizada, com a busca, né, de atendimento às necessidades específicas, territorializadas, dentro do enfoque da vulnerabilidade, um esforço de coordenação dos setores, um esforço de construção de uma política pública, de fato, mais profissionalizada. Então, o Brasil mudou, né, com a política do Bolsa Família agregada à política do SUAS. Mas, mesmo assim, alguns desafios de combinar políticas de proteção, de garantia de renda com promoção social. Isso que a gente está falando, a garantia de renda é importante, mas, de fato, a geração de autonomia e de capacidade demanda políticas de trabalho efetivas, né, de condições de trabalho e renda efetivas, acesso à educação e saúde de forma universal, porque, embora a gente tenha o SUS, né, estabelecido constitucionalmente de forma universal, quando a gente chega lá na ponta e ouve as pessoas falando, não existe. Né? Não existe isso. Tem algumas falas que mostram isso. Né? Esse é um desafio. Alcançando o mínimo, a gente efetiva direitos, dizer de mínimos de transferência de renda, uma renda mínima, a gente está garantindo, de fato, direitos sociais? Né? Claramente não é suficiente. A gente não pode pensar que uma política de mínimos sociais dê conta realmente de efetivar o que está por trás da noção de direitos sociais e o que está por trás dessa noção de bem-estar ou de cidadania. E aí tem um ponto, né, da necessidade de olhar a pobreza como pela questão social que ela manifesta. Ela não é um problema da política de assistência social, ela não vai ser combatida pelo Bolsa Família, nem pelo SUAS, nem pela assistência, nem pelas políticas sociais, nem pelo Estado sozinho. Né? Ela é um produto da própria sociedade e só vai ser revertida mesmo se, de fato, as ações não ficarem concentradas nos pobres, mas voltarem para a própria sociedade, para as causas estruturais da pobreza e da desigualdade. Né? E aí a gente está falando exatamente o conteúdo redistributivo, a questão da desigualdade. Né? Não é banal isso, porque senão a gente vai ficar administrando a pobreza, sempre um contingente de pessoas que vão depender do benefício e a gente vai ter que lutar pela expansão do Bolsa Família mais e mais, mas na verdade o que é necessário é uma estratégia que estanque, que supere, que garanta que essas famílias não precisem desse benefício, né? Que elas possam prescindir disso. Né? E elas querem isso. Né? Elas querem, a gente ouviu isso de uma família, quer coisa melhor do que ganhar o dinheiro a partir do seu próprio trabalho? Uma mulher falando isso. Né? Então, essa sensação que a gente tem da autorrealização do trabalho, da dignidade, de ser útil, tudo isso os pobres querem. Ninguém quer viver do Bolsa Família. E se quer viver do Bolsa Família, a pessoa que quer viver do Bolsa Família está doente e precisa de ajuda também. Porque o recurso é muito pouco para possibilitar uma conformidade, né? nessa condição. E aí tem um outro elemento, além dessa necessidade de conjugar proteção e promoção social, pensar em estratégias mais efetivas, tem também um desafio de construção de capacidade institucional, de capacidade estatal, gestão. Isso é super importante. Porque uma coisa é pensar na formulação, no desenho de políticas, que conteúdo, que políticas, etc. Outra coisa é olhar para a implementação. É olhar para os recursos efetivos, humanos, financeiros, de conhecimento, de informação, carro que o CRAS tem ou não tem para visitar as famílias, para o salário dos recursos humanos que estão na ponta, para o salário dos professores, dos médicos, do pessoal que está no CRAS, né, de olhar para, de fato, a condição de enfrentamento em termos de capacidade gerencial. Isso a gente ainda tem muito o que caminhar, né, na construção de um governo multinível, de um governo relacional, que, de fato, consiga coordenar uma rede de serviços. Então, o elemento da capacidade de gestão, da capacidade estatal, é extremamente importante, é um tremendo desafio que a gente percebe para isso. E urgente, né, pensar que os critérios político-normativos para a definição das necessidades sociais, o que remete a direitos, não é o orçamento que sobra para assistência social. Né? Não vão fazer com que tem, vamos dizer assim. A necessidade de usar parâmetros político-normativos é explicitação de um compromisso. Né? E aí o recurso tem que dar conta disso. Não é o inverso. A gente tem tanto dinheiro, vamos ver o que dá para fazer. E aí atende 10% de um conjunto de milhões de pobres, porque não tem recurso. É diferente. É olhar para um padrão desejável de inserção, para um conjunto mesmo de direitos, e a partir daí reorganizar a provisão de serviços, reorganizar as políticas públicas, alinhar os atores em torno de uma estratégia efetiva comprometida com os resultados. E aí é muito difícil, né? Eu sei que é muito difícil a gente pensar nisso, porque significa pensar que a qualidade, o volume, que tipo de serviço vão ser definidos a partir desses critérios normativos. E não em função do corte de orçamento, ou do interesse político partidário, ou de interesse de alguma outra coisa que não seja efetivamente acabar com a pobreza. Né? A necessidade de pensar, de focar nas demandas e nas necessidades reais. A gente tem informação demais, a gente tem indicadores demais, a gente já sabe coisas demais. Né? A gente já teve instituições demais cuidando da pobreza do Nordeste, do Sudeste, Nordeste do Brasil. Né? Mas, de fato, o que falta? Né? O que falta? A pobreza ela tem que ser vista, talvez, de uma outra maneira. Não sei se vai dar tempo, alguns achados, né, do que a gente fez nessa pesquisa, um survey, que foi exatamente olhar dentro desse marco de vulnerabilidade, a gente olhar para, de fato, quais que podem ser os efeitos nessas dimensões psicossociais. Eu não vou falar tudo, mas aqui está mostrando, por exemplo, entre os beneficiários do Bolsa Família e dos CRAS, e o que a gente chamou de não assistidos, quer dizer, população que mora no território, mas que não está no CAD único, né, a gente percebe que a maioria das pessoas tem um fundamental incompleto. Né, que condições que a gente tem? De quando a gente pensa ali, fundamental incompleto, quase 30% dos beneficiários do Bolsa Família. Né, fundamental incompleto, 0,2% tem um superior incompleto dentro dos beneficiários do Bolsa Família. Né? Que condições são essas? E não é muito diferente. Se a gente pega o público de não assistidos, que não está no CAD único, que não estão atendidos pelo CRAS nem pelo Bolsa Família, a situação não é muito diferente, não. Tem 1% que tem um superior incompleto. Então, é uma situação de pobreza também. Uma situação de extrema vulnerabilidade. Eles não estão entre os extremamente pobres, não estão nem entre o público do Bolsa Família, mas é essa condição de escolaridade dos adultos da família que a gente encontrou. E se a gente olha a situação no mercado de trabalho também, a maioria é isso, trabalhador no mercado informal ou desempregado. 27% da população dos beneficiários do Bolsa Família estão fora do mercado de trabalho. Né? Então, quais são as condições de autonomia de renda? Ah, e aí são percepções sobre problemas no território. E a gente vê como que é grande, ah lá, mais de 30% fala problema de infraestrutura, problema de educação, problema do transporte, da saúde. São coisas que extrapolam muito o alcance da assistência social e das políticas de transferência de renda. Né? E quem são essas famílias? A maioria dessas famílias vive e sobrevive com a renda do Bolsa Família. Muitos casos foram ditos, as famílias passam fome, mesmo sendo beneficiárias do Bolsa Família, têm situação de vulnerabilidade alimentar. Né? Elas aparecem, as visitas dos técnicos chegam às famílias e veem que elas não têm o que comer. Né? A questão da fome ainda é presente, mas ainda tem uma questão da vergonha, né, de assumir essa condição. As técnicas não veem no público uma característica de pedinte, mas aí, ao mesmo tempo, elas percebem que tem essa condição de vulnerabilidade. O número de cestas básicas é pequeno diante da demanda, né? E são beneficiários do Bolsa Família. É um público que está atendido. Né? E aí, quando penso o que acontece no CRAS, o que a gente percebe é que tem uma acolhida ali, que reconhece a especificidade de cada família, né, que reconhece que, e se traduz claramente pela criação de vínculos. Né? E uma situação, que as técnicas também mostram, que é uma situação de transmissão intergeracional, de reprodução de uma condição de miséria. É a avó que viveu uma situação, que passou para a mãe, que passou para a filha, que vai passar para outra filha. Né? Pegando, assim, vários casos a gente encontra isso, uma situação que é exatamente a ideia de que não tem saída, de que não tem alternativa. Né? Um conjunto de desgraças e de falta de saída, de ausência de perspectivas que se vê. Né? E o trabalho do CRAS significa olhar para essas demandas que não são explicitadas. Né? Muitas demandas, a demanda da fome existe, mas ela não é explicitada. Né? Vários casos, por exemplo, da violência doméstica contra as crianças, contra as mulheres, aparece ali. E muitas vezes as técnicas do CRAS têm que ler aquilo que não foi dito, têm que ler nas entrelinhas, têm que ler com as famílias alguma coisa que é vulnerabilidade, mas que as próprias famílias não percebem assim. Né? Por exemplo, um caso de uma mulher que chega com o olho roxo no CRAS pedindo vale-transporte. Né? Na verdade, o vale-transporte não é o que ela talvez precise objetivamente do vale-transporte, mas ela quer é ser vista, ter alguém que falar, conter com a invisibilidade, né? Que a situação de violência gera. Então, isso é importante porque o CRAS faz um trabalho miudinho, ali na ponta, de formiguinha, com cada um. Acabou. Mas aí as mudanças acontecem no comportamento, em vários itens de normas de boa educação, na forma das pessoas se comportarem no meio social, na forma delas se posicionarem diante dos serviços. Vários elementos, a gente tem algumas falas aqui que mostram isso, né? Mudanças claras no campo da higiene, do autocuidado. A demanda pelo concreto, isso é muito claro. Como é que você vai fazer com que uma família participe do CRAS se você não tem uma resposta clara para a demanda que ela chega de trabalho? Se você não tem uma resposta clara para a demanda que ela traz de natureza mais objetiva? E aí são todas as falas que mostram essa frustração. Nessa impotência, essa solidão do trabalho do CRAS, do serviço socioassistencial em geral. Porque eles lidam com uma situação, tratam de um público que chega ali, né, que não é uma condição simplesmente de vulnerabilidade no sentido de prevenção de riscos ou prevenção. Lida com o público que já está, de fato, em situação de alto risco. Pronto, gente, aqui tem uma série, esse material vai ficar aqui com vocês, né? A ideia de que o peso fica muito nos ombros da assistência social, mas que não tem condição da assistência ou da própria política resolver as questões que acontecem aqui. O limite da estrutura de oportunidade, né? O relato das famílias, eu vou só falar uma última frase aqui, porque é importante, uma frase que nos impactou bastante. Assim. Em alguns lugares, desse lugar, em Belo Horizonte, numa das regiões, apesar do investimento todo que a Prefeitura de Belo Horizonte vem fazendo há muitos anos na reversão dessa infraestrutura, né, estrutura urbana e social, onde moro, a Casas Bahia só entrega as coisas com escolta. Né? Quando tem campanha de vacinação de idosos, nenhum médico da família desce lá. Quem está embaixo não sobe, quem está em cima não desce. É desse lugar, né, dessas famílias. E nesse lugar estão as famílias com maior descumprimento de condicionalidades, estão as famílias mais vulneráveis. E é nesse lugar que o CRAS não pode descer, é nesse lugar que não tem um lugar para colocar o equipamento lá. Né? Então, isso tudo são estruturas de oportunidades. A gente pode, são pessoas que estão beneficiárias do Bolsa Família, estão para além desse público de pobreza extrema que a gente está falando. Mas nesse público a gente encontra essa realidade ali. Né? Então, esse é um pouco meu recado, né? O que eu queria deixar para vocês, essa questão de que os serviços socioassistenciais, embora sejam importantes para trabalhar nessas dimensões dos ativos familiares, nos ativos comunitários, na dimensão da sociabilidade, eles são claramente insuficientes se não vierem acompanhados dessas mudanças estruturais que demandam o envolvimento de todas as políticas de transporte, de trabalho, de saúde, de educação, né, de alimentação. E aí a gente percebe que tem um efeito. Isso aí foi... Mas é uma transparência que foi um estatístico que fez, que eu achei brilhante, assim que ele mostrou, né, que essas respostas, disposição para procurar emprego, acesso a informações de emprego, disposição para frequentar mais lugares de lazer, etc., etc., foram perguntas que a gente fez entre o público do Bolsa Família, para esses 608 beneficiários, né, do Bolsa Família, e aqueles que participam do CRAS apresentaram um índice de resposta muito maior em relação a esses elementos do que o público do Bolsa Família que não participa do CRAS. Esse gráficozinho mostra isso, né, uma correlação e como é que chama o termo técnico estatístico, uma significância de mais de 90%, não é? Que mostra quem participa do CRAS, lá, que é a linhazinha vermelha, apresenta um índice de resposta alto em relação àqueles elementos. Então, o CRAS faz diferença para o público do Bolsa Família. Né? Faz diferença ainda que tenha todos esses limites. Então, a gente tem que olhar para a política de assistência social como uma aliada junto com a política econômica, junto com a política de trabalho, junto com a política de urbanização, de transporte, para que, de fato, consiga superar o discurso de superação da pobreza e que a gente, de fato, consiga olhar para cada uma dessas 600 famílias ou dos 900 mil indivíduos ou dos 25% dos domicílios em Minas Gerais que ainda tem até meio salário mínimo. Né? O desafio é grande. Eu espero que esse processo que está sendo aberto para a discussão do PPAG nos faça ousar pensar diferente e ousar realmente numa trajetória e num caminho diferente nas políticas de superação da pobreza.